estou convicta, merecerá o apoio de todos os senhores deputados. Na altura em que este projeto foi aprovado, não sei se por lapso ou não, um dos artigos que integrava o decreto anterior, ao ser transposto para o decreto que está em vigor, deixou de fora e excluiu aquilo que é chamada precocidade intelectual das crianças e jovens. Esta ausência na legislação levou a que todos os pais que este ano, no fim do ano letivo, tinham os seus processos de matrícula concluídos para que as suas crianças pudessem, como todos os anos acontece, e são cada vez em maior número, ao contrário de aquilo que acontecia há uma dúzia de anos, em que era uma dúzia de casos em termos do país. Neste momento são muitos meninos que aprendem a ler e a escrever aos 4 e 5 anos de idade. E que os psicólogos que os acompanham, no âmbito das necessidades educativas especiais, consideram que é desvantajoso continuar com estes meninos na chamada sala dos 5 anos e que deverão integrar o primeiro ano do ensino básico. Estes pais concluíram, como nos anos transatos, os seus projetos, como muitos outros, e quando chegaram às direções regionais, foram informados que esses pedidos eram indeferidos, porque a atual legislação não cobria esta hipótese. Que as pessoas podiam inscrever os seus meninos só quando fizessem os 6 anos e que, quando muito, poderiam tentar que os meninos, no espaço já da escola regular, pudessem, uma vez, fazer 2 anos em vez de um. Naturalmente que a questão não é andar depressa no sistema, a questão é da integração e da socialização das crianças e, portanto, os pais ficaram muito preocupados com isto, entraram em contacto, penso, com alguns senhores deputados, entraram em contacto com o governo, que se comprometeu, num curto espaço de tempo, a resolver o problema. A verdade é que não resolveu e, na segunda quinzena de maio, quando o processo das matrículas estava prestes a terminar, o governo deu orientações para as direções regionais. Eu só conheço para duas direções regionais, a DREN e a DREL, informando que processos devidamente acompanhados e sustentados por especialistas, particularmente psicólogos e pedagogos credíveis, poderiam ser avaliados e estas crianças poderiam efetivamente entrar na escola, desde que haja vagas. Claro que é sempre assim que acontece. Se não houver vagas nas escolas, estas crianças ficam preteridas face a outros meninos que já tenham a idade para a entrada no ensino básico. Acontece que só por mero acaso alguns pais detectaram esta informação e, portanto, neste momento, há inclusivamente meninos que não puderam usufruir desta informação que foi disponibilizada através da DREL e da DREN. O governo, confrontado com esta ausência de informação atempada, permitiu que as matrículas fossem até ao dia 11 de junho, ao contrário daquilo que estava previsto legalmente, que era até ao dia 31 de maio. Estas crianças, algumas conseguiram ainda terminar os seus processos, ao que se sabe. Alguns pais que contactaram as direções regionais nem sequer foram informados pela direção regional que o indeferimento do seu processo agora poderia ser deferido face às novas decisões do governo. Esta matéria e o despacho que está nas respectivas direções regionais, quer na DREN, quer na DREL, diz que isto é uma decisão para este ano, excepcionalmente porque não há cobertura legislativa. E que, portanto, o que implica, de algum modo, aceitar que isto possa ser resolvido no ano seguinte, de uma outra forma. Na resposta que me deram ao requerimento, o gabinete da ministra informa-me que lamenta a lacuna da atual lei, que sabe que existe, que na altura não foi detectada e que, naturalmente, a situação vai ser estudada, etc, etc, etc. E, de tal maneira que foi estudada, que houve um despacho para estas situações particulares. Aquilo que eu fiz foi retomar o texto que ficou esquecido e integrá-lo exatamente no artigo deste decreto-lei. Dizer-vos que parece ter sido esquecido, até porque o decreto-lei permite exatamente o contrário. Se um progenitor, se um encarregado de educação considerar que a sua criança não está em condições de progredir, mesmo que a escola assim o entenda, os pais podem requerer que a criança não progrida e que fique mais um ano no primeiro nível do primeiro ciclo, ou no segundo nível do segundo ciclo. Portanto, isto continuou a ficar previsto no decreto-lei, só saiu efetivamente as situações de atividade intelectual precoce e que são cada vez mais, ao contrário das outras, que são cada vez menos em termos de números. E, portanto, o projeto que está aqui é exclusivamente para tapar esta lacuna, que o próprio governo reconhece que é uma lacuna e que existe. Eu não conheço todas as legislações, mas daquelas que pesquisei, existe na grande maioria dos Estados, europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Está em apreciação. Dou a palavra à Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Jovita Ladário.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, caros colegas, todos os deputados, os grupos parlamentares, eu penso que há naturalmente um conjunto de pressupostos e de conceitos que são naturalmente consensuais e que são inquestionáveis relativamente a todos os grupos parlamentares e que têm a ver, nomeadamente, com a promoção de uma escola democrática, inclusiva, orientada naturalmente para o sucesso educativo de todas as crianças e de todos os jovens que estão no sistema educativo. Também há outra questão que eu penso que é consensual, que importa planear o sistema educativo com uma educação flexível que permita responder à diversidade de características e necessidades de todos os alunos, e neste caso, os nossos alunos e crianças sobredotadas, naturalmente, também se enquadram neste quadro. Por isso, há um conjunto de respostas que importa também sublinhar. É o ensino diferenciado que se aplica nas próprias escolas, nas próprias turmas e que compete ao professor criar os próprios planos para pôr em prática para a aplicação desse ensino diferenciado. Esse ensino diferenciado com respostas educativas diferenciadas em função do nível das competências e do desenvolvimento de cada um dos alunos. Nunca poderemos naturalmente tratar os 25 ou 30 alunos como uma bitola única, e a adequação do processo desse ensino e aprendizagem à caminhada de cada aluno. Eu penso que isso é fundamental para o interesse, para a motivação e para a integração e também para o sucesso educativo das nossas crianças. Mas aqui importa referenciar o seguinte: é que neste decreto-lei referenciado pela deputada Luísa Mesquita, o 3 de 2008, neste edifício legislativo, as necessidades educativas especiais, e aqui isto também está bem explícito naquilo que tem a ver com o objeto e o âmbito, refere-se ou centra-se ou foi construído fundamentalmente com as limitações que os nossos alunos possam apresentar, limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais, passo a citar, de caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social. Portanto, dá-me a ideia, parece-me à primeira vista, de que este decreto-lei construiu-se exatamente nesta base de necessidades educativas especiais em crianças com dificuldades, exatamente com dificuldades de aprendizagem. No entanto, quero sublinhar o seguinte, que têm toda a razão estes pais e estas crianças de terem necessariamente ter um quadro legal de acesso, neste caso, ao primeiro ano do ensino básico. Nesse sentido, também importa sublinhar o seguinte, e que levantou algumas dúvidas, é que a lei de bases do sistema educativo é clara quando refere a determinada altura que no artigo 6º, que o ensino, no ponto 3, que as, aliás, no ponto 2, primeiro, ingressam no ensino básico as crianças que completem 6 anos de idade até 15 de setembro. Ponto 3, as crianças que completem os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro podem ingressar no ensino básico, se tal for requerido pelo encarregado de educação em termos a regulamentar. Portanto, a ideia que nos dá, e isso naturalmente suscita-nos algumas dúvidas, que teremos que encontrar a fórmula legal para as ultrapassar, é que uma lei irá eventualmente, um decreto-lei, neste caso, a alteração deste decreto-lei, contradizer a lei de bases do sistema educativo. A questão é esta: será importante alterar, para calcular o futuro, alterar a lei de bases educativo, como é que nós poderemos contornar esta situação legal? Depois, também dizer-vos que essa é uma dúvida que nos apraz registar, a forma de clarificar e tornar muito claro aquilo que se vier a fazer e a acautelar o futuro, mas também dizer-vos que em termos do presente ano letivo, do próximo, aliás, ano letivo, 2008-2009, as questões estão acauteladas pelo despacho, como disse a deputada Luísa Mesquita, do Sr. Secretário de Estado, tanto que a informação da DREN Norte, portanto, Direção Regional de Educação do Norte, que era a Direção Regional de Educação de Lisboa e Val do Tejo, deram informações exatamente a título excepcional de as crianças, os pais, poderem fazer as respectivas candidaturas para o próximo ano 2008-2009. É óbvio que nós não ficaremos contentes só com essas questões excepcionais ano a ano. Importa aqui construir um edifício legislativo por forma a não incorrer aqui, porventura, é alguma inconstitucionalidade. É essa a nossa dúvida, mas que naturalmente estamos atentos, que é uma situação que importa ultrapassar e encontraremos naturalmente também as soluções legais adequadas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Jovita Ladeira. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero dizer que ouvi com alguma estufação a senhora deputada do Partido Socialista relativamente a esta matéria, porque acabou por fazer um relato daquilo que diz a classificação internacional de funcionalidade. E não é isso que propriamente está aqui a ser debatido. O que está a ser debatido é um lapso que o próprio Ministério da Educação reconhece e que, por isso, tenta colmatar este lapso, esta falha legal, através de um despacho avulso. E a questão, que penso eu, nós temos aqui que decidir é se queremos que todos os anos o Sr. Secretário de Estado resolva este tipo de situações com despachos de avulso ou se queremos regulamentar isto na própria lei. E esta é aqui a questão, porque eu francamente não acredito que no ensino público ou mesmo no ensino privado que estas crianças, quer dizer, pronto, o ideal era exatamente isso, era que todas as crianças tivessem, fossem diferenciadas e tivessem um ensino diferenciado. Mas todos nós sabemos que em turmas com alguma dimensão, crianças que temos algumas que estão a aprender a ler, que era exatamente aquela questão que se colocava e que todos nós apanhámos quando chegámos a algumas autarquias, até o Partido Socialista e o PS, quando chegou ao governo, nós tínhamos algumas salas de aula em que tínhamos crianças do primeiro ano, crianças do segundo ano, do terceiro e do quarto ano, com a mesma professora. E foi exatamente essa diferenciação que nós, todos nós, entendíamos que não existia, por isso tentámos acabar com esse tipo de escolas. E por isso, se nós entendemos, e se um pedagogo ou um psicólogo entende que uma criança de 5 anos não deve continuar, já sabe ler, que sabe aritmética ou que sabe tabuada, não pode estar com as crianças que estão a aprender a escrever as primeiras letras, porque está completamente a ser desintegrada. E, portanto, nós não estamos aqui a falar na CIF e nas crianças com necessidades educativas especiais, estas também têm, mas estas são crianças sobredotadas e ao próprio Ministério da Educação, através do Sr. Secretário de Estado, que emite um despacho, produz um despacho exatamente reconhecendo que há uma falha na lei. E eu penso que competia a esta comissão ultrapassarmos esta questão. E ainda por cima, quando nós sabemos que este ano houve crianças que já foram prejudicadas, que não puderam inscrever-se, a matrícula agora foi protelada, tanto quanto eu ouvi dizer, até ao dia 11 de junho. As famílias não estão avisadas, porque aquelas que não têm acesso à internet, eventualmente não têm sequer conhecimento. Há apenas duas direções regionais que têm conhecimento desta matéria. O prazo pode ser protelado, mas se as famílias não estão avisadas, porque eventualmente este ano dirigiram-se e as direções regionais diziam não, a lei não permite. A nova lei, o decreto-lei 3/2008, não prevê. E isto, quer dizer, basicamente é repormos uma situação que remontava a 1991. Penso eu que era preferível ser resolvida e não andarmos com despachos avulso anuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, de facto, esta posição do Partido Socialista demonstra, de facto, que há aqui vários problemas. O primeiro dos quais é estarmos a discutir uma proposta que já foi inclusivamente discutida noutra sede, porque em sede da sessão parlamentar o CDS-PP apresentou inclusivamente uma proposta neste sentido, com a qual o PCP manifestou concordância nesta parte, quer dizer, a proposta da alteração ao artigo 8º que o CDS apresentava era uma proposta que não merecia a nossa concordância noutros aspectos, mas neste aspecto merecia a nossa concordância e foi uma discussão que foi aqui suscitada, sendo que na altura os deputados do Partido Socialista assumiram uma posição de que não seria necessário alterar nada porque o decreto-lei, porque a atual legislação já salvaguardava os problemas. Ora, a verdade é que isso não aconteceu. A verdade é que isso não aconteceu e é o próprio Ministério que hoje reconhece que não há enquadramento legal para estas situações e esta é uma situação que importa resolver. E, portanto, obviamente que este próprio projeto de lei merece o completo acolhimento do PCP e importava que rapidamente este problema fosse resolvido para que a situação destas crianças não tivesse ficado dependente, como já aqui foi dito também, para que a situação destas crianças não tivesse ficado dependente da discricionariedade da tutela que desta forma acaba por ter na sua completa vontade, na sua completa disposição, a possibilidade de facto ser antecipada a matrícula destas crianças e, portanto, obviamente que era importante que esta questão fosse resolvida na sede própria, que é com uma alteração ao Decreto-Lei 3/2008, neste caso à Lei 21/2008, que já com as alterações da Lei 21/2008, que resultou da posição parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Eu não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito. Dou a palavra à Sra. Deputada João Vitor Ladeira e depois... peço desculpa. Sra. Deputada Ana Drago, a Sra. Deputada João Vitor Ladeira e depois à Sra. Deputada autora da iniciativa. Sra. Deputada Ana Drago, com os meus pedidos, desculpe.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. Obviamente esta iniciativa é meritória, creio que isso é consensual. Respondo a uma lacuna que foi diagnosticada pelos diferentes setores políticos. Portanto, estamos a discutir os erros ou as diferenças de paradigma neste tipo de legislação. É uma lacuna que todos reconhecem e é por isso que... Eu não tenho propriamente dúvidas sobre o projeto, mas tenho dúvidas sobre o tipo de intervenção que a deputada Jovita Ladeira aqui fez, gostando eu de perceber se isto reflete ou não a posição da bancada do Partido Socialista. Porque quando nós temos o próprio Ministério da Educação a reconhecer que há uma lacuna, temos um despacho do Sr. Secretário de Estado no sentido de colmatar essa lacuna a título extraordinário. A deputada Jovita Ladeira expressou aqui assim uma tese, enfim, reconhecemos que tem alguma audácia, que é esta possibilidade de matrícula antecipada no tempo fere a lei de bases do sistema educativo ou mesmo pode vir a ser inconstitucional. Bom, isso levanta problemas sobre o despacho do Sr. Secretário de Estado, obviamente, e sobre as decisões que o Sr. Secretário de Estado tomou. Agora, o que eu gostava de perceber é se é esta a inclinação da bancada do Partido Socialista no que toca a uma lacuna que foi reconhecida por todos, nomeadamente pelo próprio Ministério, de forma taxativa e explícita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vitor Ladeira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. É para clarificar alguns pontos. É óbvio que há aqui uma lacuna em termos normativos. É óbvio que penso que qualquer pessoa de bom senso entende que qualquer criança que tem determinado padrão de desenvolvimento não lhes deve ser vedado o acesso ao primeiro ano do ensino básico. É óbvio isso e acho que é uma questão de bom senso. A questão é outra. No nosso entendimento, acho que crianças superdotadas não devem estar integradas neste mesmo pacote, este decreto-lei de necessidades educativas especiais, como está aqui bem definido. Entendemos que é importante criar regulamentação e legislação específica para estes casos específicos, porque, naturalmente, não deve andar ao sabor anualmente dos despachos dos secretários de Estado. Acho que se deve regulamentar. Agora, deve-se enquadrar nos devidos termos. É essa a posição do próprio Partido Socialista. E penso que quem está habituado e quem tem experiência de lecionar nesses anos sabe perfeitamente que nestas áreas específicas não há anos só com um nível, há vários níveis, e para responder à senhora deputada do PSD, é normal encontrarmos uma turma com o nível do segundo e do primeiro e segundo ano ao mesmo tempo, e dentro do segundo ano, vários níveis no segundo ano. Agora, é preciso é saber e planear de uma forma diferenciada para cada um dos meninos. O tempo de padrão uniforme para todos já lá foi. Portanto, agora estamos noutro paradigma daquilo que tem a ver com o ensino com as próprias crianças. É óbvio, eu como professora quero dizer naturalmente que sinto essa lacuna na lei, mas ao ler a legislação e este decreto-lei senti que ele tem um âmbito naquilo que tem a ver com crianças com necessidades educativas especiais, da forma e do âmbito como eu referenciei, com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades de relacionamento. Eu penso que é mais importante, para que as coisas fiquem bem claras para o futuro, e pegando naquilo que diz a lei de base do sistema educativo, que se regulamente definitivamente, com clareza, com transparência, aquilo que tem a ver com o ingresso destas crianças no primeiro ano do ensino básico. Portanto, essa é a nossa disposição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar esta nossa discussão, dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só aqui, não esclarecer eu, mas servir-me daquilo que são os documentos internacionais e nacionais sobre esta matéria, para, não querendo com isso desmentir a Sra. Deputada Juvita Ladeira, lembrar-lhe só que estes documentos estão à disposição de todos os senhores deputados e que todos podemos ler. E como eles tiraram as ilações. A primeira coisa que eu gostaria de dizer aos senhores deputados é que as necessidades educativas especiais não são, ao contrário daquilo que foi dito, nenhum espaço territorial de natureza intelectual que aponte para crianças com deficiência. É uma coisa que está decidida há muitos e muitos anos, está decidida num documento importantíssimo chamado Declaração de Salamanca, assinado por Portugal, e essa era a leitura do ano 25 de Abril e era a leitura de governos que todos nós queremos esquecer. Hoje, necessidades educativas especiais é uma outra coisa. Esta leitura de deficientes com necessidades educativas especiais não existe. Não existe na Europa civilizada, não existe em nenhuma legislação. Outra questão que eu gostaria de dizer é que, ao contrário daquilo que a senhora deputada leu, e portanto precisamos de olhar para o decreto com atenção, o decreto não limpa, não é limpo das crianças superdotadas, ao contrário do que a senhora deputada está a dizer. Ou seja, neste momento, todo o enquadramento legal para as crianças superdotadas existe, mas por uma distração, por uma lacuna, esqueceram-se das crianças com 5 anos. Todas as outras, a legislação que nós aprovámos, ou que pelo menos alguns aprovaram, diz com toda a clareza que se a criança estiver no segundo ano, no terceiro, no quarto ou no quinto, e o Sr. Deputado deveria ter lido isso com atenção, pode passar para o sexto. Ou seja, o normativo não exclui nenhuma criança sobredotada, a não ser a criança dos 5 anos. E é por isso que o próprio Ministério reconhece que é uma lacuna, porque tudo o resto está lá. Também, ao contrário daquilo que é dito, não estamos a falar de ensino diferenciado, porque para os senhores deputados que conheçam menos o que é o pré-escolar não tem níveis de intelectualidade mais ou menos precoce. São salas uniformes, e as crianças não são divididas por nível de intelectualidade precoce, ao contrário do que acontece no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino básico. É diferente. Não há objetivos diferenciados de ensino-aprendizagem, até porque os termos nem sequer são os mesmos, e é desenvolvimento psicogenético. Não existe esse ensino-aprendizagem. Outra questão prende-se com os objetivos da lei. Exatamente a lei que a senhora deputada referiu, e muito bem, tem duas coisas que é fundamentais. É o chamado relacionamento interpessoal e o desajustamento. Ora, são exatamente estes dois pressupostos de que os teóricos se servem para considerar que uma criança com 5 anos que continua num espaço de acordo com aquilo que são os objetivos e as estratégias desse espaço, que não se adequem por uma questão de desajustamento e por uma questão de relacionamento interpessoal, cria problemas graves de socialização depois, no primeiro ano do ensino básico. Ou seja, tal qual, como a senhora deputada disse, o decreto tem objetivos claros para as crianças sobredotadas. Claros são estes. Basta ler os relatórios das crianças sobredotadas para saber que estes são os dois principais pressupostos desse desajustamento e desse interrelacionamento pessoal. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que também, ao contrário do que a senhora deputada disse, nós não estamos em ilegalidade nem inconstitucionalidade desde 1991, porque é um decreto de 1991 de qual serve o governo para fazer os despachos para as duas direções regionais que eu conheço, não sei se as outras foram esquecidas ou se não estão publicados no site das respectivas direções regionais, é exatamente em nome dessa lei. E, portanto, aqui levanta-se a questão que a senhora deputada já levantou, e eu também tenho dúvidas. Ou a senhora deputada diz que há um normativo inconstitucional e que não cumpre a lei de base do sistema educativo desde 1991 e que ainda por cima O senhor secretário de Estado é repetente nesta área e publica dois despachos, ou um despacho, que faz publicar nos sites da Direção Regional, ou de facto não há nenhuma inconstitucionalidade. E eu penso que a senhora deputada sabe que não há nenhuma inconstitucionalidade, e tenho a certeza que a senhora deputada, que é uma mulher inteligente, também sabe que não há nenhuma ilegalidade face à lei de bases. Porque, ao contrário daquilo que aqui foi dito, o que a nossa lei diz é o seguinte: as crianças em Portugal entram no ano em que fazem os 6 anos de idade. Exceções. Exceções não é a lei, senhora deputada. São exceções. Se a criança não tiver os 6 anos feitos, mas existir vaga no estabelecimento de ensino para o qual o seu progenitor pretende que ela seja inscrita, a escola, ouvindo a direção regional, com caráter de excepcionalidade, determinará se as vagas disponíveis permitem. Não havendo vagas disponíveis, informará os pais da escola que mais perto se encontra, perguntando aos pais se estão disponíveis para que a sua criança vá para essa escola. Não tem que ver nada, senhora deputada, com superdotados, nem menos dotados. Até pode ser uma criança com imensas dificuldades financeiras e com problemas de deficiência gravíssima. Se fizer os 6 anos até ao dia 31 de dezembro, e ou existirem vagas, os pais podem fazer o requerimento e a escola, ou, em contato com a direção regional, determinará dessa entrada dessa criança. Agora, isto não tem que ver com sobredotados. Os pais até podem decidir exatamente o contrário. Não, o meu filho faz 6 anos até dezembro, mas eu, como progenitora, entendo que a sua infantilidade, a sua dificuldade de socialização, a sua deficiência, não é conveniente que o meu filho entre. E então informo até a escola, se a escola por acaso me propuser isso, olha, não, eu sou uma progenitora não interessada. Isto é o contrário. Isto são pais cujos relatórios médicos e psicológicos propõem, defendem para salvaguarda destas crianças no que tem que ver com o relacionamento interpessoal e desajustamento, que elas possam entrar, não cumprindo a lei, mas no caráter de excepcionalidade, no primeiro ano do ensino básico. E é isto que, por lacuna da atual lei, estes pais e estas mães não podem. Agora, há aqui uma inconstitucionalidade, e essa a senhora deputada nada disse. E eu gostaria de saber, a senhora deputada está em condições de dizer nesta comissão que o senhor secretário de Estado tomou medidas para que todas as direções regionais pusessem no seu site a informação do seu despacho? E a senhora deputada está em condições de garantir que todos os processos que foram indeferidos, os pais foram contactados no sentido de apresentarem as matrículas até ao dia 11 de junho? É porque, se isto não foi feito, senhora deputada, aqui está uma grande inconstitucionalidade da República Portuguesa, que é o mesmo país de Estado de Direito tratar de forma discriminatória aqueles que são os seus cidadãos. E esta, sim, é uma inconstitucionalidade que não está prevista na nossa Constituição da República Portuguesa, nem na Lei de Bases do Sistema Educativo. E esta eu gostaria de saber como deputada do Partido Socialista, a senhora deputada está em condições de nos garantir que houve estas medidas tomadas, porque essas deviam preocupá-la como deputada.
Muito obrigado, senhora deputada Luísa Mesquita. Está encerrado este nosso primeiro processo, esta nossa primeira fase do processo legislativo. Seguir-se-á um outro debate em face do parecer que a senhora deputada Jovita Ladeira nos vai apresentar. Recordo que esse parecer tem que estar pronto, desejavelmente, até isso, sexta-feira, de modo a que nós o possamos apreciar, discutir e votar na nossa próxima reunião, que terá lugar no dia 9 de julho de manhã. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem do dia. Relativamente à nota técnica, eu queria só sugerir que na parte final, onde diz eventualmente podem ser solicitados outros contributos que são anexados à nota técnica. Não é à nota técnica, anexados ao parecer. A nota técnica é uma parte do parecer. Ponto número 5, ponto de situação do trabalho desenvolvido pelos grupos de trabalho. O que é pretendido não é um trabalho exaustivo, não é uma informação exaustiva, é um ponto de situação em relação a estes grupos. Grupos e relatores. Vamos começar pelo da qualificação. A senhora deputada Paula Barros é a senhora deputada coordenadora, que não pôde estar presente, e dou a palavra ao senhor deputado Bravnico.
Muito obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. A senhora deputada Paula Barros, por motivos de trabalho político no círculo em que foi eleita, a Vila Real, não pode estar presente e solicitou-me o favor de vos transmitir o ponto de situação do grupo de trabalho da qualificação. Como é, digamos, penso eu, do conhecimento geral, o grupo de trabalho teve alguma dificuldade em ir concretizando o seu plano de atividades e essa, digamos, essa realidade, esse facto determinou que toda a calendarização que estava prevista tivesse sofrido algum atraso. No entanto, todos os elementos do grupo de trabalho, em reunião que foi feita recentemente, entenderam que não se deveria, digamos, dar por concluído o mandato do grupo de trabalho sem que, de facto, se realizasse, digamos, se concretizassem os objetivos e se realizassem as atividades que estariam previstas. Como tal, na quinta-feira passada, o grupo reuniu e, digamos, foi decidido por unanimidade aprovar uma proposta de trabalho que já foi enviada a todos os elementos desta comissão. Esta proposta de trabalho, que está na posse de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, aponta, entre outras coisas, realizar audições aos coordenadores dos programas Novas Oportunidades para o Ensino Básico e Secundário, bem como ao coordenador de equipa que procede ao acompanhamento deste mesmo programa, o senhor Engenheiro Roberto Carneiro, proceder a visitas a instituições que promovem o programa Novas Oportunidades, escolas públicas e instituições privadas, e necessariamente com uma abrangência territorial, digamos, que cubra todo o território do continente. Ouvir outras pessoas que sejam, digamos, referência nesta matéria e terminar todo este processo com uma audição sobre qualificação, de certa forma, para retomar aquela que não se concretizou. No culminar de todo este processo, o grupo pretende apresentar um relatório descritivo e crítico que contribua para o melhoramento dos programas de qualificação, valorizando boas práticas e denunciando, sempre que for possível, situações que não estejam a orientar a sua atividade no sentido da qualidade que se exige. Face a isto, a Sra. Deputada Paula Barra, em nome do grupo de trabalho, solicita ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados, Srs. Deputadas da Comissão de Educação e Ciência, que ponderem e aceitem o eventual alargamento do mandato deste grupo de trabalho para que ele se conclua no final da próxima sessão legislativa, por forma a poder a dar condições ao grupo para concretizar os seus objetivos e realizar as suas atividades. É tudo.
A minha intenção em termos de metodologia é a seguinte: no final da apresentação de cada um dos pontos de situação, abrir um debate, caso seja necessário. Sendo que a definição em concreto de todas as atividades e a sua calendarização será vertida para o ponto seguinte do plano de atividades, para que haja, obviamente, uma visão mais sistémica. Sobre este assunto, algum dos seus deputados deseja intervir? Não. Passamos ao grupo de trabalho seguinte, Ensino Superior. O Sr. Deputado Manuel Mota é o coordenador. Sei que amanhã há uma reunião deste grupo de trabalho e o Sr. Deputado Manuel Mota mandou uma mensagem explicando-me que razões de saúde do seu pai não podia estar presente hoje. De modo que aguardaremos o que sairá amanhã da reunião do grupo de trabalho sobre ensino superior. De qualquer maneira, neste grupo de trabalho não está prevista, que eu saiba, nenhuma iniciativa. Porventura sairá amanhã alguma proposta. Ensino especial, dou a palavra ao Sr. Deputado Helena Lopes da Costa, que é a coordenadora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este grupo de trabalho, como todos devem lembrar, este grupo de trabalho começou debaixo de alguma pressão que teve a ver com o Decreto-Lei do Governo 3 de 2008. E, portanto, numa forma prévia, começámos todos nós por ir recebendo algumas instituições e associações que estavam ligadas ao ensino especial. Posteriormente, este grupo de trabalho, na altura, o mandato que lhe tinha sido atribuído por esta comissão tinha sido acompanhar, junto às escolas, o impacto das mudanças introduzidas pelo Governo em matéria de ensino especial e promover um colóquio sobre o tema, depois apresentar um relatório à comissão. Só que, entretanto, como o Sr. Presidente se deve lembrar, e os senhores deputados, este Decreto-Lei 3 de 2008 depois veio a ser alterado com o esforço de todos nós, ficou alterado através da Lei 21/2008. E sucede o seguinte: os impactos, alguns deles, só se vão sentir no próximo ano letivo. Porque todas as associações que nós fomos recebendo, as pessoas estavam a ser confrontadas, era com as inscrições no próximo ano letivo e não neste. porque o decreto é de março de 2008 e por isso o impacto vai ser no próximo ano letivo e não neste. E por isso o nosso grupo de trabalho recebeu várias instituições, recebeu uma delas que é o A Crescer Contigo, que acabámos por ter que encaminhar para a Comissão de Trabalho e Segurança Social. É uma associação que nasceu no distrito de Aveiro, subsidiada pela Segurança Social local. Entretanto, os subsídios foram cortados. É uma associação completamente atípica e nós entendemos que tem pouco a ver com a Comissão de Educação e tem que ser encaminhada para a Comissão de Trabalho e Segurança Social para ver se consegue que alguém chegue à fala com a Sra. Secretária de Estado da Reabilitação. Depois recebemos também o Fórum de Estudos de Educação Inclusiva, que nos fizeram, enfim, um retrato um bocadinho negro relativamente ao Decreto-Lei 3 de 2008 e ficaram com alguma expectativa relativamente à lei que viemos a aprovar, tem alguma expectativa, e recebemos também a Associação Portuguesa de Deficientes. Por isso fomos dando resposta a todos os pedidos das associações e instituições que iam marcando audiências. Aquilo que nos propomos fazer para o próximo ano, visto que a avaliação não é possível fazer este ano, mas só no próximo ano, era que nos meses de outubro e novembro de 2008 visitámos então algumas escolas e instituições, escolas essas, algumas, portanto, as tais escolas inclusivas e as outras coisas com as tais unidades que estão previstas na lei, e a ideia era que estas visitas se efetuassem às terças-feiras e quartas-feiras de manhã. Em abril e maio realizávamos então as audições parlamentares e depois em junho de 2009 apresentávamos um relatório final, eventualmente a elaboração de um projeto de resolução com algumas recomendações ao Governo, com aquilo que viéssemos a detectar nos diversos locais, nas diversas escolas. Basicamente é isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos passar agora para os senhores deputados relatores. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No âmbito do relatório sobre ciência, dar-vos um ponto de situação do que foi feito até este momento. Portanto, de acordo com uma proposta de plano de trabalho que em tempo apresentei à Comissão e que foi aprovada, eu realizei uma reunião preparatória com o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, no sentido de solicitar apoio por parte da FCT para a realização do relatório, particularmente no que diz respeito à identificação e à cartografia das atividades de investigação científica, não só das instituições públicas, como também das instituições privadas. Essa reunião com o Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, professor João Centeiro, foi muito produtiva e, neste momento, eu tenho uma técnica da FCT que me dá apoio direto na realização deste relatório. Entretanto, iniciei, como estava previsto, este processo de identificação das unidades de investigação das instituições públicas, não só os laboratórios de Estado, laboratórios associados, mas também todas as unidades de investigação que neste momento existem e trabalham, nas instituições de ensino superior, públicas e privadas, e comecei também a fazer a cartografia das unidades de investigação que estão sediadas em empresas, não só públicas como também a privadas. Portanto, é um universo muito grande de unidades de investigação com formatos muito diferentes, com objetivos também muito diferentes e que não passam todas elas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, de maneira que o meu trabalho certamente irá ser um pouco maior do que aquilo que eu estava à espera, porque eu irei ter que procurar noutras sedes a informação que a própria FCT não tem neste momento sobre toda a investigação que é feita no nosso país. Devo dizer-vos que a FCT encarou este relatório com muito entusiasmo, porque lhe permitirá também, à própria FCT, se nós conseguirmos concretizar este relatório com os objetivos que nós temos, ficará um mapa mais completo do ponto de vista científico daquilo que acontece no nosso país, o que também para a Fundação de Ciência e Tecnologia é importante para a sua própria atividade. Daí o interesse e disponibilidade que desde a primeira hora a FCT manifestou e disponibilizou para o nosso trabalho. Portanto, neste momento o ponto de vista do que fiz é este. Relativamente àquilo que irá seguir-se, de acordo com o calendário que está previsto, nos próximos meses de setembro e outubro, e que já está até incluído no calendário de atividades da nossa Comissão, irão realizar-se, eventualmente em setembro, audições com diversas instituições que têm a ver com, o, digamos, a rede científica nacional, particularmente com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, a UMIC, a FCCN, a Agência para a Inovação e outras instituições que, entretanto, nós consideramos serem interessantes a virem à nossa comissão. Uma das quais, por exemplo, até resultou de um contacto que foi feito entre um deputado da nossa comissão, o nosso coordenador, deputado Luís Fagundes Duarte, e o Ministério da Defesa, que integra algumas unidades de investigação que estão elas próprias neste momento em processo de acreditação em sede da FCT e que são, acho eu, muito interessantes e que convém também dar-lhe aqui alguma visibilidade e conhecermos um pouco o que se faz no âmbito militar. Em outubro irá realizar-se uma conferência parlamentar sobre ciência e irão ser calendarizadas algumas visitas a unidades de investigação. As atividades digamos, de sinalização e de cartografia irão continuando ao longo destes meses, de forma que no mês de novembro nós possamos ter condições para apresentar uma versão provisória do relatório final que possa dar conta, digamos, de todo este trabalho que nós, entretanto, iremos empreender e que já também empreendemos. Pensamos cumprir o calendário, vamos ver, de acordo com o volume de trabalho que ele tem, mas gostaríamos que em dezembro pudéssemos, em dezembro deste ano, de 2008, pudéssemos entregar a versão final do relatório a esta comissão para que pudesse ser apreciado. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravo Nico, está também em apreciação. Lei de Bases da Atividade Física do Desporto, trata-se de acompanhar a regulamentação. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, o Sr. Deputado Melchior Moreira está fora de Lisboa, está em atividade no seu círculo eleitoral. Pediu-me, no entanto, para transmitir a ideia de que este processo está relativamente parado em relação à Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, que foi aprovada, como todos nós sabemos, em janeiro de 2007 e que tinha 180 dias para a sua promulgação, o que até agora não aconteceu. E já passaram não só esses 180 dias, mas mais do que o dobro. Portanto, ficamos todos à espera, continuamos todos à espera de que realmente esta promulgação seja feita, de que a regulamentação desta lei seja feita, para que o processo que tem a ver com toda a atividade física e do desporto avance. Inclusive, como todos nós sabemos, há diversas federações, nomeadamente do futebol, que tem sido aquela que tem tornado mais vezes pública a sua posição, que aguardam a publicação do regime jurídico para que sejam feitas eleições no mais curto prazo de tempo possível, o que de facto não tem sido até agora execuível por razões que nós desconhecemos, mas que constatamos a serem de uma completa ausência de decisões. Nós compreendemos, por um lado, que de facto o Sr. Secretário de Estado do Desporto não tenha tido muito tempo para se debruçar sobre estas matérias, ele tem estado envolvido em algumas ações que nos tem sido possível acompanhar, sobretudo através da televisão. Como todos nós sabemos, esteve muito interessado em acompanhar o Campeonato da Europa de Futebol, sobretudo naqueles momentos em que para nós os resultados foram muito agradáveis. Mas a verdade é que nos apraz aqui registar é que se torna cada vez mais urgente definir a regulamentação da atividade física e do desporto, recordando e acentuando mais uma vez que a lei foi aprovada em janeiro de 2007, estamos nesta altura em julho de 2008, nada se sabe em relação a esta matéria, o Governo fez diversas promessas que até agora não foram cumpridas e, portanto, o relator limita-se a constatar, de facto, aquilo que até agora é a realidade, isto é, a ausência total de uma regulamentação que torne possível a definição do quadro da regulamentação desportiva que nesta altura não existe.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. Dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer aqui algumas precisões. Eu acho que dos relatores dos grupos de trabalho se exige uma informação imparcial e correta. E eu, naturalmente, percebo que o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão tem a sua posição política, mas eu acho que não foi totalmente correto nesta apreciação. É verdade que existe um atraso na regulamentação da Lei de Bases, em função daquilo que foi determinado, mas não é verdade que tudo esteja por fazer. Já saiu alguma da regulamentação, inclusivamente uma que é fundamental, que tem a ver com a constituição do Conselho Superior do Desporto, E também é verdade, todos nós sabemos, não, inclusive o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão utilizou daqui alguma ironia que se relacionava com a presença e o acompanhamento do Sr. Secretário de Estado da nossa seleção no Campeonato da Europa, mas também todos nós sabemos, porque é público, o desenvolvimento que tem tido, nomeadamente o regime jurídico das federações desportivas, portanto que houve uma discussão em sede do Conselho Superior do Desporto, que deu um último parecer e que de facto está neste momento para decisão política através do Governo. Portanto, digamos que quem não estivesse informado acerca destas demarches diria que nada tem sido feito. Existe, e eu reconheço, e já o reconheci aqui em sede de comissão, que há de facto um atraso, mas alguma coisa foi sendo feita e, nomeadamente, esta questão do regime jurídico também é público, aquilo tem sido o desenvolvimento dos trabalhos para que este regime jurídico seja, digamos, aprovado em sede do Conselho de Ministros.
Muito obrigado. Não registro mais nenhuma intervenção. Passamos para o último ponto de situação sobre violência / segurança nas escolas. A relatora é a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira.
Boa tarde, Sr. Presidente. Portanto, penso que é do conhecimento de todos que o plano de ação e as audições propostas nesse mesmo plano de ação, aprovado em reunião de comissão, já foi concretizado. Portanto, está aqui patente neste relatório, neste ponto da situação, precisamente essas mesmas audições. Portanto, a deslocação às escolas no dia 12 de maio, em que optei por incluir aqui também a listagem de todas as escolas visitadas e de todos os deputados envolvidos nessas mesmas deslocações. A audição do dia 20 de maio, do dia 2 de junho, portanto que também estão aqui presentes em anexo o programa e as entidades inscritas e que participaram. E mais recentemente, no dia 17 de junho, ao Sr. Procurador-Geral da República e no dia 24 de junho ao Ministério da Educação. Acontece que eu neste momento estou precisamente a procurar sistematizar toda a informação, e foi muita, recolhida nestas audições. Portanto, em termos de relatórios, falta-me ainda receber um relatório de uma deslocação às escolas. A ata da audição do dia 2 de junho, portanto, ainda não me foi disponibilizada. O Sr. Procurador-Geral da República, também para além de todas as informações e de todas as questões que respondeu aqui em audição, disponibilizou-se a enviar dados. Eu solicitei já, através da Comissão, também por escrito, esses elementos. Para além disso, também tenciono procurar acompanhar de que modo as recomendações que integravam o nosso projeto de resolução possam estar a ser concretizadas por alguns dos ministérios. Portanto, também penso que era interessante poder fazer esse cruzamento. Considerando toda esta recolha, eu proponho aqui como data limite de entrega do relatório, portanto, até ao início da próxima sessão legislativa. A próxima sessão legislativa está previsto começar no dia 18 de setembro, para que esse mesmo relatório possa depois ser apresentado em reunião de comissão, mesmo ainda durante o mês de setembro.
Muito obrigado. Não registro inscrições. Talvez valha a pena agora, nesta fase, juntar também a proposta de plano de atividades e a respectiva calendarização, que vos foi distribuído o primeiro borrão ainda, portanto, durante esta nossa reunião, com o respectivo calendário de atividades, que são as duas últimas folhas, com as reuniões previstas, reuniões obviamente ordinárias, e também uma proposta de calendário para as audições com os ministros, assumindo como critério o critério deste ano. Portanto, foi na base que se fez essa proposta, vendo, obviamente, fazendo os respectivos ajustamentos em relação a esses dados. A minha intenção é que nós possamos adotar o plano de atividades, o calendário com as audições dos ministros e o orçamento da nossa comissão na reunião do dia 15 de julho, ou seja, 2 a 15 dias. Portanto, haveria tempo suficiente para os grupos parlamentares trabalharem, discutirem e no dia 15 de julho termos, obviamente, tempo suficiente para procedermos a essa discussão. Faltam ainda, portanto, já ouvimos os pontos de situações dos grupos. Eu recordo que nós tínhamos definido como deadline para todos os grupos o final desta sessão legislativa ou o dia 30 de julho. E, portanto, os grupos, de alguma forma, que estão a pedir é a prorrogação do prazo, em alguns casos por um ano, noutro por 9 meses. Ou por 6 meses, coisas desse género. E eu gostava de fazer um apelo à vossa reflexão, no sentido de que nós pudéssemos fixar o dia 31 de dezembro como data limite, mas no máximo o primeiro trimestre de 2009. Eu não acredito que existam condições objetivas para se trabalhar com o rigor que nós todos temos trabalhado a partir do dia 31 de março do próximo ano. Nós no próximo ano temos 3 eleições e a primeira delas é em junho de 2009. E portanto é normal que os grupos parlamentares estejam... os deputados estejam concentrados também nessas atividades políticas e a disponibilidade para criar consensos também é menor, porque naturalmente as pessoas tendem a valorizar a diferença nesses momentos e, portanto, quanto mais depressa nós pudermos despachar, no bom sentido da palavra, todo o trabalho que é feito, eu julgo que mais qualidade e mais consenso nós podemos encontrar em torno dele. Mas, enfim, é só um apelo à reflexão de todas as senhoras deputadas e todos os senhores deputados em relação a esta matéria. Portanto, o que é que eu sugeria? Sugeria que cada um de nós refletisse, que pudessem ser enviadas propostas concretas de alteração ou de sugestão até hoje a uma semana, portanto, até o dia 8, para que eu tivesse a possibilidade de olhar para elas no dia 9 e no dia 10, mandava-se uma proposta final já com a incorporação das propostas ou com uma lista das propostas não incorporadas para as pessoas, para ser totalmente transparente, e no dia 15 estarmos em condições de adotar todas estas nossas propostas. E, portanto, gostava que fizessem isso, que vissem os calendários. Não se esqueçam do Parlamento dos Jovens, que só leva uma linha no nosso plano de atividades, mas que leva imensos dias no nosso trabalho. Portanto, ter um pouco a capacidade de antecipar e visualizar a dificuldade que vai ser em nós termos muito tempo destinado ao trabalho de comissão. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma proposta já muito concreta que pudéssemos ter em conta ou ter a perspectiva de, durante o mês de março, dinamizar um conjunto de iniciativas em torno das questões da juventude, que eu julgo que ainda é desta comissão. Pronto, é que fiquei baralhado, sinceramente, não estou a ser irónico nem sarcástico, por não haver nenhuma iniciativa sobre juventude, mas obviamente é da nossa responsabilidade propor. Eu propunha que, tendo em conta que durante o mês de março se comemoram duas datas relacionadas com a juventude, quer seja o Dia Mundial da Juventude, quer o Dia Nacional do Estudante, que se pudesse durante... Não, esse é um dia que foi marcado por uns governos, não foi marcado pela juventude. E que basta olhar que a maior parte das comemorações em autarquias até são durante o mês de março, e que se pudesse durante o mês de março levar a cabo uma reunião com o Conselho Nacional de Juventude, independentemente de alguma, possivelmente pedirem audições que fossem consideradas à parte, e que esta fosse inserida neste âmbito do aprofundamento da situação da juventude, e uma outra reunião, audição pública com associações juvenis e estudantis, no âmbito exatamente da política de juventude e da política educativa, mas relacionada, obviamente, com esta perspectiva do associativismo.
Muito bem, o meu propósito é fazer uma lista, um inventário das sugestões todas, para todos os senhores deputados fazerem as opções. Recordando a metodologia, até à tarde do próximo dia 8, ou seja, hoje é uma semana, sugestões concretas, propostas para enriquecer o nosso plano de atividade, ou retirar, também podem enviar. No espaço de 2 dias será enviada uma proposta final e no dia 15 será discutido. e, portanto, com essa expectativa à aprovação. E, portanto, recordo outra vez, temos quatro coisas para aprovar. Plano de atividades, calendarização, orçamento e o calendário da vinda dos membros do Governo às nossas audições parlamentares. Temos um ponto 7 na nossa ordem de trabalho, que é um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, e eu dou a palavra à Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento vem na sequência das notícias que têm vindo a público sobre as dificuldades de financiamento das instituições de ensino superior. Eu creio que é hoje consensual que as instituições de ensino superior estão a passar por uma crise financeira de que não há memória na última década, pelo menos, eu diria mesmo mais, provavelmente desde 1995, que não havia uma dificuldade tão grande nas instituições. E eu creio que esta Comissão tem tido dificuldade em fazer uma fiscalização efetiva do que é que se passa no setor. E, portanto, nós, cada vez que confrontamos o Sr. Ministro com esta situação, temos tido dificuldade em ter respostas claras. Ou seja, o Ministro esteve aqui mesmo na Assembleia da República a responder sobre questões de financiamento de ensino superior alguns dias antes das notícias que depois vieram a público e não partilhou, quer com esta Comissão, quer com a Assembleia, nenhuma das informações mais relevantes. E, portanto, eu acho que esta Comissão deve assumir o papel de saber exatamente o que é que se passa no quadro de financiamento das instituições de ensino superior. Tínhamos todos a percepção durante o orçamento que isto viria a acontecer, mas percebemos que estamos ainda a meio do ano, vai começar um outro ano letivo e as instituições já estão com a corda na garganta. E, portanto, eu acho que seria útil a esta Comissão fazer uma audição com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, para termos toda a informação disponível sobre qual é, neste momento, o estado da arte em matéria de orçamento das instituições e depois, com os dados que o grupo nos disponibilizar, fazer depois uma outra audição com o Sr. Ministro do Ensino Superior para percebermos o que é que vai acontecer, porque eu acho que estamos mesmo a falar da dignidade desta Comissão e da Assembleia. O Sr. Ministro não pode sucessivamente fazer aqui assim a encenação de uma conversa de surdos em que não nos diz verdadeiramente o que é que está a acontecer, depois diz que o dinheiro vai chegar às instituições, depois sabemos que são mais instituições que necessitam de financiamento. Alguma seriedade tem que haver no trabalho que aqui fazemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que o PCP saúda o Bloco de Esquerda por esta iniciativa e pela apresentação deste requerimento e que obviamente o apoiará, até porque ainda há coisa de duas semanas, no dia 11 de junho, o PCP promoveu um debate de urgência sobre esta matéria em que tivemos a oportunidade de confrontar diretamente o membro do Governo responsável, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, em que desmentiu categoricamente a situação que se ia vivendo no terreno. Qual é então a novidade? A novidade, para nós grupos parlamentares, penso que não será nenhuma porque reunimos regularmente com as entidades que estão no terreno, mas não, acabou por ser no conhecimento público, houve uma alteração efetiva, que foi as declarações públicas do grupo e, portanto, que vieram desmentir publicamente, aliás, descrever publicamente a situação real que se vive no ensino superior público, que contrasta frontalmente com aquilo que o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior aqui nos veio dizer, que tudo ia bem e que estes eram os demónios dos comunistas, novamente a tentar capitalizar a situação difícil das universidades e dos politécnicos. A situação demonstrou o contrário e por isso mesmo, obviamente, que este requerimento contará com o apoio do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Manuela de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a 3 de junho, nesta comissão, o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior veio cá e foi questionado sobre as questões de financiamento do ensino superior. A 11 de junho, o PCP, como já foi aqui referido, pediu um debate de urgência sobre o financiamento do ensino superior e todos os partidos puseram ao Sr. Ministro as questões que quiseram. Agora, o Bloco de Esquerda vem fazer um requerimento em que chama a atenção para a situação da Universidade de Aveiro e faz um requerimento baseado nisso, afirmando que, como veio na comunicação social, a Universidade se preparará para utilizar dinheiro destinado à investigação para pagar os subsídios de férias de funcionários e professores. Ora, acontece, e eu não sei porque é que o Bloco de Esquerda não teve conhecimento desta segunda parte, que logo no dia seguinte a estas notícias terem aparecido, a própria Universidade de Aveiro veio publicamente desmentir que esteja a utilizar verbas consignadas, designadamente à investigação científica, para estes fins, dizendo que sim, que está a utilizar o seu saldo, como compete a uma instituição com autonomia financeira, para resolver os seus problemas, mas que não se trata de verbas consignadas à investigação. Por estas razões, é óbvio que o Partido Socialista vai votar contra este requerimento.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Vieira.
Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é verdade que o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior esteve no Parlamento no dia 3 e 11 de junho, como também é verdade que praticamente todos os dias vão surgindo notícias novas e preocupantes sobre diversas questões que se passam no nosso ensino superior. Eu acho que, como quem não deve, não teme, acho que a Comissão tinha a ganhar em ter aqui a presença, quer do grupo, quer do seu Ministro da Ciência e do Ensino Superior. Digo eu, quem não teme, não deve. E por isso julgo que seria interessante fazermos essas audições e por isso mesmo o PSD votará favoravelmente esta proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Vieira. Dou a palavra ao Sr. Deputado Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Acho que não é pelo facto de o Sr. Ministro vir aqui, às vezes todas, que tem vindo. De nós podemos ler no jornal notícias ou informações que possam não corresponder exatamente à realidade dos factos, que se pode desmentir alguma coisa que é nacional e que é, na minha opinião, mais lata que aquela que o Bloco aqui trouxe. É que, para além das universidades, as instituições de ensino politécnico estão numa dupla tragédia, que é, por um lado, não têm quadros onde o seu pessoal está integrado e, por outro lado, não têm a garantia de dinheiro para continuar a contratar os professores. Portanto, a situação nas faculdades é, de facto, nas universidades é muito preocupante, mas, provavelmente, a curto prazo, a tragédia do politécnico pode ser bem maior. Poderemos estar perante o início do ano letivo, que ficará em causa por não haver garantia de disponibilidade financeira para contratar os professores que não fazem parte do quadro e que, naturalmente, resulta da possibilidade ou não daqueles que são responsáveis pelos politécnicos poderem garantir essa mesma responsabilidade. Daí que o requerimento vai ser chumbado, como já vimos, obviamente, mas se ele não fosse chumbado e se houvesse disponibilidade do Partido Socialista para até numa perspectiva perfeitamente construtiva ouvir o CRUP e o CSISP, não só por causa das notícias, mas porque o orçamento está aí à porta e era bom que antes da discussão do orçamento esta Comissão de Educação, por resolução sua, não é preciso que venha aqui o CRUP pedir para ser ouvido ou o CSISP pedir para ser ouvido, a Comissão de Educação faça aquilo que sabe, faça aquilo que não sabe. Faço, por um lado, ao Sr. Ministro do Ensino Superior dizer permanentemente que não há nenhum problema e ao CRUP e ao CSISP permanentemente dizerem que há gravíssimos problemas, poderíamos aproveitar, efetivamente, mesmo que não fosse antes do dia 15 de julho, no início da próxima sessão, logo ali em setembro, podemos ouvir o CRUP e o CSISP para os ouvir acerca dos problemas das suas instituições e podemos discutir de uma forma mais séria, mais informada, principalmente os grupos parlamentares e os deputados que não contactam tão regularmente com as instâncias governamentais, das propostas a fazer para saber o que fazer face ao orçamento para 2009. Isto é assim, Sr. Deputado, quer queiramos, quer não, é assim. Agora é convosco, outro dia será com outro grupo parlamentar qualquer. É como os senhores dizem, é uma questão de alternância no poder. Portanto, acho que o Partido Socialista poderia estar disponível para esta informação e para os deputados e a Comissão não viver das parangondas dos jornais, das informações mais ou menos rigorosas ou decorrentes até de algum desespero dos responsáveis das universidades e alargarmos esta audiência na boa fé, na boa disposição, ao CSISP e ao CRUP, e depois de o os ouvir, confrontar o Sr. Ministro com as informações que eles nos veicularam. Estou convencidíssimo que quer quanto ao Sr. Ministro, quer ao CRUD, quer ao CISP, todos nós estamos convictos, estamos a falar com gente de boa fé, que mesmo que às vezes não tomem as melhores medidas, todos querem que o ensino superior funcione, e estaríamos todos em condições de discutir de uma forma muito mais abrangente, muito mais séria, estas matérias, se o Partido Socialista, na sua tolerância imensa, estivesse disponível para ouvir o CRUP e o CISP. Muito obrigada, Sr. Presidente.
De nada, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Sra. Deputada Ana Draco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Sra. Deputada Manuela de Melo entende que este requerimento, da forma como está apresentado, ou a justificação, o pretexto que dá origem a este pedido, não é justificado. Eu não vou discutir isso. Vou dizer apenas que eu aceito as sugestões que foram feitas pelas diferentes bancadas e, portanto, eu gostaria de reformular este requerimento. E este requerimento passaria a ter uma consideração muito breve, que é, face a notícias contraditórias e a diversas informações que não são coerentes entre si, veja que, por exemplo, já hoje o Diário Económico diz que 10 universidades não têm dinheiro suficiente para pagar salários até ao final do ano. Bom, face a estas notícias, que nós não sabemos se são ou não verídicas, eu acho que esta comissão teria todo o interesse em conhecer qual é a situação real a situação orçamental real das instituições de ensino superior. E, portanto, eu até deixo de lado o Sr. Ministro. Acho que provavelmente seria interessante começar por ouvir o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e o CISP das Escolas Politécnicas para conhecer qual é, de facto, a situação orçamental que estão a viver. Acho que é o mínimo que esta comissão pode fazer, é face exatamente estas notícias contraditórias e a campanhas de desinformação, ter toda a informação necessária e credível para poder, de facto, trabalhar sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Portanto, presumo que vamos votar um segundo requerimento. Muito bem. Sra. Deputada Manuela de Melo.
Temos muita pena que o Bloco de Esquerda esteja tão ansioso por apresentar requerimentos que não saiba escrever decentemente. Em relação... Não, desculpe. Nós aceitamos um requerimento que vai ser votado. É este. E é esse que vamos votar.
Sra. Deputada Manuela de Melo, mas a Sra. Deputada Ana Drago anunciou durante a discussão queria fazer uma alteração a este requerimento. Portanto, aquilo que nós poderemos fazer é, porventura, votar o primeiro requerimento e votar a admissão do segundo requerimento. Não, a mesa pode admitir... Vamos lá ver. A mesa pode decidir da admissão do requerimento, mas o grupo parlamentar da maioria já anunciou qual é o seu sentido de voto. Portanto, é um procedimento, digamos, formal. Sr. Deputado Miguel Tiago, vamos seguir então os procedimentos normais. Há um requerimento que faz parte da nossa ordem do dia, que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda. No funcionamento que nós temos da Comissão, quando há uma proposta de alteração, tem-se gerado consenso, mas não se retira o direito a nenhum deputado nem a nenhum grupo parlamentar de invocar o regimento. O Sr. Deputado Manuel Melo já fez menção de dizer que o Partido Socialista deu concordância à inclusão do primeiro requerimento, mas não dá, pelo menos se eu estiver a ser abusivo, corrija-me, Sra. Deputada, a inclusão do segundo requerimento. E, portanto, se há um segundo requerimento, ele tem que ser dirigido à mesa, a mesa decide em conformidade e a Comissão também. Portanto, é muito simples. Sra. Deputada Sérgio Vieira.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu acho que estamos a abrir um precedente grave. Vamos lá ver. O Bloco de Esquerda apresentou um requerimento hoje de manhã. A Comissão aceitou, por unanimidade, discuti-lo hoje. Fizemos uma discussão sobre esse requerimento. A Sra. Deputada Ana Drago apresentou o requerimento. Os grupos parlamentares disseram o que pensavam sobre o requerimento. Houve até sugestões para o requerimento da Sra. Deputada Luísa Mesquita. A Sra. Deputada Ana Drago acolheu essas sugestões, reformulou esse requerimento. Acho que devemos votar o requerimento reformulado pela Sra. Deputada Ana Drago. Se é questão de estar escrito ou não estar escrito, é esperar um ou dois minutos e a Sra. Deputada Ana Drago redige ou corrige o requerimento que apresentou inicialmente. É este o entendimento do PSD, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Sérgio Vieira, nós estamos na presença de um ou dois requerimentos, é a grande questão. Estamos na presença de um requerimento. Durante a discussão, a Sra. Deputada Ana Drago disse, eu reformulo o requerimento. Pela mesa não havia nenhum problema. Um grupo parlamentar, tem todo o direito, na circunstância que foi o PS, podia ter sido outro, dizer, desculpem, mas nós não demos concordância que fosse esse o requerimento a ser incluído na ordem do dia. Portanto, das duas, três. Ou nós estamos na presença de um requerimento igual, em que só há uma pequenina alteração, ou estamos na presença de dois requerimentos. Portanto, a questão é muito simples, não é? Portanto, mas eu não estou a pronunciar, eu só estou a dizer como Presidente que eu tenho, foi-me entregue um requerimento às 15 da tarde para ser incluído na ordem do dia. Eu fiz um apelo para que fosse incluído na ordem do dia. Foi incluído na ordem do dia, por unanimidade, aliás, como têm sido todos. Neste momento há uma alteração a esse requerimento, aqui há um grupo parlamentar que não dá concordância a que seja tratado como alteração. Portanto, essa é a minha limitação. Se os senhores coordenadores se quiserem entender, eu faço uma interrupção dos trabalhos e os coordenadores entendem-se sobre este assunto, que é mais fácil do que eu estar aqui a tentar gerir. Sra. Deputada Ana Drago.
Sr. Presidente, eu tomo com boa fé os argumentos que são apresentados e, portanto, a Sra. Deputada Manuela de Melo entendeu por bem fazer críticas ao conteúdo da justificação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda considerou o assunto e entendeu por bem que, provavelmente, se calhar algumas críticas até seriam merecidas e, portanto, eu retiro todo o texto sobre a situação da Universidade de Aveiro. Concedo até que não, o Sr. Ministro não seja ouvido por este requerimento, mas a Sra. Deputada Manuela de Melo não contestou a situação financeira das instituições e a necessidade que esta Comissão tem de recolher informação sobre tal. E, portanto, eu apresentava a tal reformulação do requerimento no sentido de ser ouvido o CRUP e o CSIS. E não ouvi contra-argumentos em relação a esta matéria. Se a Sra. Deputada Manuela de Melo entende que esta é uma questão processual, obviamente pode, neste momento, chumbar o requerimento anterior e na próxima comissão, na próxima reunião, terá um requerimento novo. E, portanto, terá que o chumbar às vezes necessárias.
Aliás, eu até dou uma sugestão à Sra. Deputada Ana Drago.
Tem que haver alguma seriedade.
Até pode entregar já, como anunciou, na mesa, esse requerimento para ser
agora,
incluído
tem que ter alguma seriedade nos argumentos
na proposta da ordem do dia. Agora, tudo é diferente quando nós trabalhamos com consenso. E tudo é diferente quando nós trabalhamos sem ser em dissenso, mas isso não me compete a mim, Srs. Deputados. Portanto, eu tenho na minha mesa um requerimento. A Sra. Deputada Ana Drago perguntou, dizendo que estava disponível para o alterar, se havia consenso para se fazer essa alteração. Há consenso? Não há. Então vamos votar o primeiro requerimento entregue pela Sra. Deputada Ana Drago. Srs. Deputados que votam a favor? Srs. Deputados que se abstêm? Srs. Deputados que votam contra? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PS, tendo votado favoravelmente os Srs. Deputados do PSD, do PCP e do Bloco de Esquerda. E a Sra. Deputada Luísa Mesquita. Quero recordar que a Sra. Deputada Ana Drago vai entregar na mesa um outro requerimento, que será naturalmente aceito, e que será incluído na próxima ordem do dia da nossa reunião do dia 9 de julho. Outros assuntos? Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito obrigado. Esta situação demonstrou bem, de alguma forma, a má vontade também do Partido Socialista, mesmo perante as alterações propostas, de não ceder sequer a aceitar votar um requerimento com as alterações da Sra. Deputada, que é a autora do próprio requerimento. É incompreensível, de facto, porque isto demonstra que há uma animosidade, ou pelo menos uma vontade de não ouvir o CRUP e o CSISP sequer. Tampouco o CRUP e o CSISP. Mas mais do que isso, há aqui uma vontade clara de não permitir que o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior venha a esta Comissão prestar agora esclarecimentos num quadro diferente daquele que estava, em que nos encontrávamos no dia 13 e no dia 11. Nessa altura, se bem se recordam os senhores deputados, não eram públicas as declarações do CRUP sobre o estado em que se encontram as universidades. E mais, o grupo parlamentar do PCP, na preparação desse debate de urgência, reuniu também com o CSISP. e não são públicas ainda aquelas declarações que o CSISP, em reunião com o PCP, desceu. Mas serão, certamente, e o PCP conhece a situação do Ensino Superior Politécnico e entende que também justifica, obviamente, um novo esclarecimento perante a alteração do quadro, pelo menos do quadro que é do conhecimento público. Hoje é do conhecimento público a situação em que se encontram as instituições de ensino superior, quer no plano financeiro, quer no plano da utilização das verbas para a investigação. Senhora Deputada Manuela Melo pode dizer que não estão a utilizar as verbas para a investigação. Pois não, Senhora Deputada Manuela Melo. Fazem-no desde 2001. Portanto, não é novo de facto e o que é grave é isso. É que se agrava cada ano que passa. Porque desde 2001 que o Governo não manda para as universidades os gastos fixos e correntes que as universidades têm com as suas unidades de investigação. E desde o ano 2006... Para as unidades de investigação, ainda nem sequer foi pago por este Governo, Sra. Manuela de Melo. Portanto, esta situação é, de facto, preocupante e é por isso mesmo que, perante esta vontade do PS de bloquear a discussão coletiva e democrática nesta Assembleia da República, que o PCP acaba de entregar na mesa um agendamento putestativo que esperemos que decorra antes do final da sessão legislativa.
E eu mandei já distribuir esse requerimento. Tem a palavra a deputada Manuela de Melo.
Eu pedi a palavra, não foi para responder a isso, mas dado que o deputado Miguel Tiago falou no assunto, eu tenho a dizer que nunca como agora a oposição neste Parlamento tem a hipótese de trazer aqui, quando quiser e como quiser, os ministros de qualquer governo. E isso foi por uma razão, porque houve uma alteração do regimento que o Partido Socialista apresentou. Isto convém não esquecer. Segundo, eu não disse, a deputada Manuela Melo não disse que as universidades não estão a gastar dinheiro da investigação em qualquer outra coisa. O que eu disse foi que a Universidade de Aveiro desmentiu publicamente essa acusação que lhe foi feita. E agora, para voltar à questão que eu queria falar, eu não tenho nada a ver com isto, mas tem a ver com uma questão que começa a ser preocupante na Europa e que eu queria partilhar convosco. Hoje, naquele suplemento público, no P2, tem uma referência na capa, mas depois as páginas 2, 3 e 4, penso eu, tem uma chamada de atenção sobre um movimento que se está a expandir, que começou nos Estados Unidos, está a se expandir na Europa, e que é de trazer às escolas, em paralelo ou em substituição com o estudo do evolucionismo, da evolução, uma outra visão, que é a visão religiosa do criacionismo. Isto parece-nos assim um bocado absurdo, mas eu já tive a oportunidade de ouvir este tema no Conselho da Europa, foi preocupante e agora começa a chegar a países europeus e começa, qualquer dia, está cá em Portugal. Isto é uma evolução enorme naquilo que se chama os avanços da ciência e é de uma grande irracionalidade e, sobretudo, está a chamar para essa luta os núcleos mais extremistas de algumas igrejas cristãs e, sobretudo, do Islão. Eu chamava a atenção porque o artigo é curioso quanto a elementos. Se quiserem mais informação, eu tenho aquela que vem do Conselho da Europa, mas penso que é uma questão que nós, muito brevemente, vamos ter que discutir na nossa comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela de Melo. Com a palavra, Sr. Deputado Sérgio Vieira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é só um minuto, porque em nome do PSD eu não poderia deixar de dizer que o que aconteceu com o requerimento do Bloco de Esquerda, julgo que politicamente é grave. Vamos lá ver, formalmente o Partido Socialista, com a sua maioria, impediu a reformulação de um requerimento. Formalmente é isto. Mas politicamente o que o Partido Socialista, com a sua maioria, impediu foi, em primeiro lugar, que ouvíssemos o Ministro da Ciência e do Ensino Superior. E eu isso politicamente ainda compreendo. Poderão dizer, o Sr. Ministro esteve na Assembleia, quer na Comissão, quer no Plenário, duas vezes durante o mês de junho. Agora, politicamente, o que o Partido Socialista fez, verdadeiramente, foi impedir a Comissão de Educação, Ciência e Cultura de ouvir o CRUP e o CISP sobre o que está a passar no Ensino Superior no nosso país. E eu julgo que politicamente isto é muito grave e julgo que não prestigia politicamente esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Vieira. Sr. Deputado Manuel de Mel.
É só um comentário. Isto seria muito interessante e teria toda a razão se não houvesse o instrumento agendamento potestativo, que, aliás, e muito bem, o PCP acaba de acionar. São agendamentos potestativos que foram dados com uma força enormíssima. E, portanto, se é tão grave e é tão urgente, faça-lhe favor, utiliza-nos, que acabava de fazer, e muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mel. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para dizer o seguinte. Isto é a utilização, mais uma vez, do direito potestativo do PCP, repetindo, aliás, as circunstâncias em que já tínhamos utilizado o primeiro, demonstra que os direitos potestativos são direitos dos grupos parlamentares contra a maioria absoluta, que absolutamente tenta exercer faz um exercício de silenciamento da oposição e de afastamento dos membros do governo desta Assembleia da República, e é pena que os grupos parlamentares da oposição tenham que exercer os seus direitos potestativos para tentar romper este muro de silêncio que o Partido Socialista quer impor.
Sr. Deputado, eu também me queria inscrever em defesa dos direitos potestativos. Os direitos potestativos é algo de importante, porque se não existissem, não havia a possibilidade ou de se chamarem os membros do Governo, ou de chamar, por exemplo, o Conselho de Reitores, se fosse esse o entendimento do Partido Comunista Português. E, portanto, a responsabilidade política de quem tem uma maioria, quando existe uma maioria, de avaliar os requerimentos que não vêm com o direito potestativo, estão sempre sujeitas ao escrutínio, como foi o caso agora do Sr. Deputado Sérgio Vieira, ou dos seus deputados da oposição, e como será daqui a uns anos de outros seus deputados. Portanto, pois o Bloco só tem dois, só tem 8 deputados. Mas, segundo as sondagens, vai ter mais protestativos, Sr. Deputado Ana Drago. Portanto, agora, era só para defender os direitos protestativos. Srs. Deputados, eu vou sugerir que o Sr. Ministro possa estar disponível no dia 15. Portanto, teremos uma reunião longa no dia 15, ou de manhã, ou à tarde, não sei, em princípio será assim. A nossa reunião está terminada, encontrar-nos-emos no dia 9 e recordo que dentro de 15 minutos temos o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Será uma reunião curta, eu pedi a presença dos senhores deputados, apesar de ser fora.